Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui com vocês, estou com o Mili. Hoje temos dois resultados, né? Suzano e Vale. Filho da Suzano primeiro. Suzano, empresa de commodities, sempre volume e preço, né? Eles tiveram um ramp-up, né, num site. Então, a venda de celulose aumentou 6%. Venda de papel, 9%. Então, sempre quando aumenta o volume é bom. O preço caiu um pouco. A gente acompanhou na Clabin, caiu um pouco, né? Então, esse é do ciclo. Aumentando o volume sempre é bom, né? EBITDA ajustado e geração operacional, 60. Aqui não adianta que não. Vamos fazer. Aqui, ó. A receita aumentou 37% ano contra ano, que a gente sempre faz trimestre anual contra trimestre anual. O EBITDA, 77%. Então, aqui a gente vê a diluição de custo fixo e variável, né? A margem aumentando 12 pontos, né? Então a gente para aqui pelo EBITDA, né? O lucro ele é sempre distorcido pela contabilidade nesse caso, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, o lucro. No trimestre passado teve prejuízo, mas que não foi prejuízo, né? Foi um trimestre até bom, a gente vê aqui que foi bem parecido com esse trimestre aqui, né? O EBITDA. E o resultado líquido. A gente vê que também tem vários ajustes para fazer, né? Geração de caixa bem forte, né? Essa sim é importante, bem mais que o dobro do ano passado. Voltou? Não sei o que tá caindo. Vou trocar o laptop na próxima vez. Veja se voltou a live. Voltou, beleza. Então, vamos fazer da Suzano? Suzano, toda empresa de commodities, né? Ela é volume e preço. Né? Então, o volume aumentou, né? Vendas de celulose e papel aumentou, o preço caiu um pouco. Né? O preço da celulose, na verdade, aumentou, mas o do papel caiu um pouco. Né? Então, também teve um ramp-up do novo site nesse trimestre. Então, a receita aumentou 37% ano contra ano. O EBITDA dilui melhor o custo fixo e variável, aumentou 77%. E a margem aumentou 12%. Né? E a geração de caixa operacional aumentou mais de 100%. Então, é claro que a gente sempre para aqui no EBITDA, né, para a gente ter uma noção, porque é uma empresa de commodities, normalmente é bem distorcido o resultado. Né? O lucro líquido, a gente pode ver aqui que no segundo trimestre deu prejuízo de 3.700, nesse trimestre teve lucro de 3.200. A gente vê que o EBITDA ficou bem próximo. Né? Então, nem esse lucro, nem esse prejuízo realmente mostram a realidade da Suzano. Você tem que ajustar. Né? Então, a gente ajustaria pela depreciação aqui, o EBITDA, né? Então, depreciação aqui 8 bi, 2 bi por trimestre. Faria aí uma diminuição ali de uns 800 milhões no EBITDA, para ficar um EBITDA caixa, né? Não um EBITDA contábil. Daí a gente ia no saldo financeiro, porque com certeza não foi positivo, né? Que está ali no resultado. Para ter dívida, com certeza não foi positivo. O custo caixa caiu, né? Isso é sempre importante. Fica naquele tripé que a gente fala, né? O preço da commodities, o custo da empresa, né? O custo caixa sempre tem que ser um dos mais baixos do mundo. Essa é a diferença do Brasil, né? E uma estrutura de capital adequada, né? Nada que no nosso beabá que a gente está acostumado, né? Não precisamos ficar muito em cima disso, vamos dar uma olhada de resultado financeiro só. Resultado financeiro teria sido 1,5 menos 300, 400, 1 bi mais ou menos negativo, né? Não foi aquele 867 aqui positivo que está no balanço, né? Contábil, né? Então, ajustando tudo isso, tirando o imposto de renda, ficaria perto dos 3 bi o lucro real dela. Está muito distorcido nesse trimestre, na verdade, né? Então, Suzano, bom desempenho. Mais do mesmo, né? A gente está vendo assim as empresas continuando vindo resultados bons, né? Nessa época aqui, as rotações não estão andando junto, então a gente vai fazendo o nosso trabalho, né? Comprando patrimônio ali, principalmente onde está a simetria, né? O Leão está falando, pode falar um pouco sobre a Minerva, se você acha que ela está gerando valor para os sócios e quais são as perspectivas para o futuro? Empresa muito alavancada e perdendo valor. Ah, perdendo valor é por sua conta, né? Você está confundindo cotação com perdendo valor. É assim, né? É uma empresa, quando ela faz um salto do personal desse jeito, ela vai dobrar o tamanho, né? Sempre o mercado olha com o pé atrás, ele bate na ação normalmente, né? Então, o que vai depender se ela vai gerar valor ou não no futuro, se essa aquisição aí da Marfrig for bem feita, der tudo certo, né? Essa alavancagem também, né? Quando saiu o resultado, o deal, né? Tinha lá um prospecto da alavancagem, né? Todos os passos a passos, com quanto ia ficar, quanto ia sendo reduzido conforme a empresa ia conseguindo avançar no deal, né? Então, se vai dar certo ou não, vai depender do deal. O track record deles são bons, né? A GS é sempre uma notícia positiva, né? A Vale, os dividendos extras, agora, depois do resultado, agora parece que assinou o acordo lá do Brumadinho, né? Então eles ficam liberados, né? Se vai vir ou não é outros 500, né? É capaz que eles passem alguma coisa sobre isso no webcast. A Pets pode ser a pimentinha com equatorial? Eu não considero a Pets como pimentinha. Ela não tem o crescimento, é uma pimentinha. Eu considero a Pets uma boa empresa, né? Daí vai naquela questão de poder de lucro. A Vale, terceiro trimestre de 2024, o business está falando. Onde a empresa registrou recordes de produção de minério de ferro e pelotas, marcando maior volume em 5 anos. A Vale se manteve focada em controlar custos e fortalecer sua eficiência operacional com uma queda de 17% nos custos de produção. Semana passada eu falei que a receita ia ficar 10% a 15% mais baixo, né? Era um contínuo de padaria, que é sempre a grande dúvida foi nos custos. Os custos vieram bons realmente, né? Então a empresa gerou um resultado um pouco abaixo do ano passado, mas somente por causa do preço do minério. Operacionalmente, ela está bem focada em outra coisa, né? Essa questão do custo, se a gente olhar assim o trimestre, é uma coisa, né? Você está olhando aí a queda no 17% no custo. Mas se você desmembrar ela mês a mês, né? Agosto, setembro, julho, agosto, setembro, a maior queda foi em setembro, né? Então, sempre é um bom proxy que no próximo trimestre ainda vai ser mais baixo, né? É só manter o próprio setembro de novo, né? Então, você está certo na sua análise. A gente vai fazer a balança da Vale. Eu vi o rumor da JBS, mas rumor a gente não trata aqui. Esses resultados reforçam o compromisso da Vale em ser uma referência do setor. Não só na produção, mas também na sustentabilidade, com avanços na descarbonização e em projetos de hidrogênio verde. Sim, mas isso daqui, a Vale sempre foi, sempre que eu me conheço por investidor, a Vale sempre foi mais ou menos o que ela é hoje, né? Sempre foi líder no setor, sempre foi, teve os melhores custos, né? Eficiência operacional, nada mais do que o beabá, né? Que ela sempre fez, né? Por isso que as empresas do Kit Brasil, né, que estão indo bem, né, o agro está passando alguma dificuldade, né, mas pela quantidade de chuva que veio aqui esses dias aqui, acho que vai dar uma melhorada também. Então, a gente acaba ficando bem tranquilo com o Kit Brasil. É cíclico, né? Tudo bem. Vai ter ciclos melhores e os piores, mas aquela geração de valor de longo prazo, aquela geração de geração de caixa que possibilita a empresa crescer e pagar bons dividendos, com uma dívida equilibrada, né? São sempre um alento ali para o investidor de longo prazo, né? Agora, se vocês notarem, essa época aqui a gente pode dividir em duas, né? Bem nítida, né? Sei lá, 75% da bolsa é ancoragem, né? Estão sendo massacrados, né? Compra porque caiu, troca ação porque uma subiu, outra caiu, baseado no, numa ancoragem terminal, praticamente, né? Então, o que está fazendo que a turma saia um pouco da bolsa por causa disso, né? Principalmente aquela turma que entrou na pandemia, que achou que era fácil e tal, né? Então, estão saindo fora. Uns 25% da bolsa que estão na simetria, né? A simetria de geração de valor, a cotação, mesmo que teoricamente, né, se está assimétrica na geração de valor, a ação também está descontada, né, uma coisa lógica, né? Com essa economia que a gente tem hoje, né, de inflação de liquidez, né, uma inflação que veio mais para ficar, né, se cair, vai cair devagarzinho, né? E outra questão muito simples, né, é que a renda fixa, né, o Tesouro Direto, está assimétrico, né? Então, é muito difícil pegar uma liquidez que possa mexer nos preços na Bolsa se o dinheiro está indo para o Tesouro Direto. Né? E com razão, né? Porque o Tesouro Direto está assimétrico, né? Se o investimento sem risco está assimétrico, por que que você vai arriscar no investimento com risco, né? A não ser que você tenha condições de conseguir investir na simetria e esperar, né? Porque se você não tiver paciência para esperar e investir em ativos bons, né, essa época aqui vai ser de duas maneiras, né? Para a maioria vai ser muito ruim e para uma minoria mais cedo ou mais tarde a bolsa vira. E mesmo nessa época aqui, a gente tem a geração de valor, né, da simetria, também dividendos, vem crescimento das empresas, né? Só que as pessoas têm que esperar, né? Por exemplo, a empresa está investindo, o caso da Minerva, por exemplo, né? Da pessoa, o Leão ali já fala assim que a empresa está perdendo valor. Não está, está perdendo cotação, né? Então, você tem que ter paciência, né? Pode perder valor no futuro? Pode, né? Mas o track record dela é boa. O Juliano está falando, se der alguma coisa, uma crise igual a 2008, o subprime, as ações caíram 60%, as empresas continuaram a distribuir dividendos normalmente, ou elas podem parar? Depende da empresa, né? Se a empresa continuar gerando caixa, ela paga, senão não paga. Que nem agora as empresas que estão assimétricas estão pagando, as que não estão assimétricas não estão pagando. Você pode comentar os investimentos dela nessa transição energética? Em linhas gerais, né, eles estão indo para... É da Vale, você está falando, né? Em linhas gerais, eles estão buscando um minério de mais qualidade, né, na parte de minério, né? Então, eles estão focando ali no, em aumentar a qualidade do minério, né? Isso não é tão simples assim, né? Porque isso é meio baseado assim numa métrica assim teórica que na prática, às vezes, né, você tem que saber medir. Né? Por quê? Porque se você for buscar a eficiência energética somente na qualidade do minério, né, você não atende todos os clientes, até, aliás, não atende nem a maioria dos clientes. Né? E tem muito cliente que não quer o minério de mais alta qualidade, tem cliente que quer o minério de mais baixa qualidade, porque ele faz um produto inferior, né? O negócio dele é preço. Né? Então, nesse quesito, a Vale tá sabendo lidar muito bem, ela está conseguindo fazer das duas maneiras. Né? Um minério de mais alta qualidade, comercialmente falando, e aonde comercialmente ela precisa de um minério um pouco mais baixo, ela também atende. Então, agora, maior parte da transição energética é na parte de não ferrosos, né? Que é o cobre e o níquel, né? Então, teve um ramp-up agora lá em Salobo, né? Sim, veio. Aparentemente deu tudo certo, né? Os números já estão aí para mostrar. Né? E esperamos aí uma cisão aí dessa parte da Vale, que daí vai se travar um valor escondido. Né? Eu vi a proposta da Ipera, mas a Ipera a gente não acompanha. Fala, Breno. O Gulli está falando, sei que você não acompanha a Moura do Burks, do Bex, mas como você é muito fera na área imobiliária, poderia analisar rapidamente o último resultado da empresa? Saiu ontem? É duro a gente analisar, porque a gente não conhece os pormenores, né? Então... Também não acompanhamos a Multiplan. Tem Santos Brasil, haverá redução de capital e OPA, vender pimentinha um dia em prejuízo, comprar um dia para não pagar imposto de renda, o que achas? Eu acho que tem gente que faz, né? Daí você vê se vale a pena. Tem gente que faz essa venda, compra e venda, né? Mas você já vai ter OPA, por que você vai recomprar? Já vai ter que sair mesmo. Gerdau em ciclo de baixa. Você acha mais filosofia Baster nela ou em Minas? O setor tá em ciclo de baixa, né? A concorrência desleal da China está afetando o setor, né? Mas a filosofia Baster, né? Acho que qualquer uma das duas, quando elas estão num ciclo bom, faz parte. Imóvel para aluguel, após investimentos tão bom, cotações? Ah, Juliana, essa pergunta sua também, né? O Win está falando, a Camil reportou aumento de lucro expressivo. Tenho ela como estudo, pensando em entrar na carteira. Poderia comentar sobre a empresa? Não acompanho o Win. Tá entendendo? Veja se o lucro é só contábil e real. Né? Dê uma estudada. Preço da carne subindo para o produtor, então o bife vai apanhar mais ainda? Então, o Breno, eu não sei de onde você está falando que a bife está apanhando, certo? Os resultados delas estão bons, né? Vocês confundem cotação com operação, né? Vamos esperar o próximo resultado para ver se ela começou a apanhar. Por enquanto, não começou. O Mr. G está falando, Minerva vai precisar fazer follow-on, não? Não, aparentemente não. Não é impossível, mas não acredito, não. Porque vocês precisam prestar atenção numa coisa, certo? Vocês olham um lado, não olham o outro, né? Vamos supor que a Minerva ela fosse dobrar de tamanho, fazendo novas plantas de abate, né? Então, ela ia pegar lá, sei lá, 6, 7 bilhões, né? Ia fazer as plantas de abate e tal. Então, o que ia acontecer isso daí? A estrutura capital ia aumentar, certo? A dívida ia passar lá quatro vezes e meia, né? Porque demora um tempo para ficar pronta, pegar todo o ciclo do boi, pegar fornecedor, por aí vai, né? É o caso, por exemplo, da Engie. Você vê que a Engie caiu esses dias. Por quê? Porque ela ganhou o leilão de uma transmissora, né? Então o mercado já bate pela relação, né? Que vai acontecer, né? Surge o capital. A empresa vai gastar um dinheiro na frente e daqui 2, 3 anos vai começar a entrar a receita. Né? Então, como o resultado financeiro vai piorar, vai afetar mais o lucro, né? Simples, né? No caso da Minerva, ela comprou operações prontas, né? Então a dívida entra para um lado e o EBITDA entra pelo outro, né? Então uma coisa vai meio casado, vai ser meio casado, né? Se vocês olharem lá o deal, né? Então, que tal o dia com tudo que vai crescer, né? Todas as plantas e tal. Que vai aumentar a receita, tá vendo? Já é tudo meio na veia, né? Ó. A receita, ela pula de 28 para 52, né? O EBITDA sai de dobra praticamente, né? Fluxo de caixa também dobra. Dívida líquida aumentou para 13 bilhões, tá vendo? Né? E a alavancagem, né? Ela fica praticamente, ela diminui, tá vendo? Tá vendo? A dívida, a nominal vai aumentar, mas a alavancagem vai diminuir. Né? Se tudo der certo, que eles estão pensando. Então tem essa análise de sensibilidade aqui, né? Vamos supor que no negócio eles conseguem uma margem EBIT de 9,8, que é o que eles já conseguem hoje, né? E pode até conseguir uma margem melhor, por quê? Porque a empresa vai dobrar de tamanho, mas os custos fixos não vai. Né? Eles vão conseguir fazer mais ou menos com o mesmo custo fixo de hoje. Né? Então, a alavancagem é para 2,55. Ela vai, no primeiro momento, aumentar, mas em questão, rapidamente cai. Né? Se eles conseguirem uma margem de 11%, seria o ideal, a dívida já cai para 2,16%. Se a margem ficar lá embaixo, 9%, que é menos que eles fazem hoje, a dívida ainda ficaria mais ou menos o que está hoje. Então, vocês estão confundindo cotação com perda de valor. Perda de valor não teve. Né? Os resultados foram bons, tanto que a empresa está comprando a Marfrig. Se ela tivesse ruim, não estaria comprando, né? Então, por isso que eu estou falando, que vai entrar o EBITDA correspondente, teoricamente ela não vai fazer follow-on, Mr. Gico, né? Não estou falando que não possa acontecer, se caso não der certo alguma coisa que ela está pensando, não possa acontecer. Teoricamente. Vocês querem uma notícia ruim? Né? Vamos ver o da log, já que vocês querem procurar. Vamos pegar as notícias ruins onde eles estão, né? Será que não tá indo? A empresa recomprou mais 5 milhões de ações. Cancelou. É uma boa notícia. Óbvio, né? Já começou mais um programa de 5 milhões. Então, no começo do ano, eu tinha, acho que uns 110 milhões de ações, já estava em 87. Né? Então, isso aqui está um cheiro de fechamento de capital, né? Que nas empresas novas, né? Que nas empresas simétricas, né? Nessa época aqui, é o perigo, né? A gente já está vendo aqui que o Breno falou que teve uma que está fechando capital, né? Então, fazer essa recompra aqui, já no, vendo que já comprou umas 20 milhões de ações em 3, 4 meses, né? Está com uma geração de caixa enorme, porque está conseguindo vender tudo que quer e o que não precisa, né? Tá com um crescimento grande, né? A nave dela estava R$41. Se ela cancelou 5%, quer dizer que a nave foi para 43, né? Se cancelar mais 4 milhões, vai para 40 e lá vai fumaça, né? Então, menor consumo de álcool, você acha a perspectiva da Ambev boa para o futuro? A Ambev, eu nunca gostei da Ambev, sabe? Eu nunca gostei da governança dela, né? Então, eu nunca acompanhei ela meio de... Nem na época, assim, Então não tem, não sei como que tá market share dela, como que tá indo, não sei. Na minha opinião, né? Pode ser que tenha governança ótima para, mas no meu caso eu não gostava. Juliano, você tem quantos bancos você quiser? Alguma commodity está em alta? Acho que não é a questão da commodity estar em alta, né? É um equilíbrio, é um delta, né? Entre o preço da commodity e o custo, né? Tem uma vantagem também a commodity tá num preço menor, né? Desde que gere um valor, como a gente viu no caso da Vale, né? A concorrência diminui, né? As operações, né? A Mills, né? Ela é uma Armac, uma da vida assim, mais voltada à construção civil, né? Com uma estrutura capital menos pesada, né? Com crescimento menor, né? Agora está colocando o pezinho no acelerador na hora do crescimento, né? Todas essas empresas aí, né? Todas essas de asset light, né? Mills, Armac, Vamos, tal, né? Elas, o resultado delas até o segundo trimestre, estavam todos bons. A Vamos, ela deu um passo interessante, né, que foi se separar, né? Já era uma demanda do mercado, né? Quando ela faz um momento desse, normalmente ela apanha no mercado por uma coisa muito óbvia, né? Tem muito fundo grande que não pode ter uma empresa com baixa liquidez, né? Então a Vamos separa, aquela parte que separou lá, que é concessionária, vai ter baixa liquidez, ou não faz parte do mindset do fundo ter essa questão, ter concessionário separado, né? Então pode ter algum fundo saindo, né? Por causa disso. Então a gente só vai saber assim como o mercado olha mesmo, depois de um tempo, né? Se o mercado. O deal, assim, a cisão em particular, acredito que seja uma demanda no mercado, né? Que esteja, que vai gerar valor para o futuro, né? Sempre lembrando, né, que as concessionárias vão ser desmembradas agora, né? Numa época de um ciclo baixo lá do agro, né? Então o ciclo vai e volta, né? Cálculo para avaliar simetria depende do preço da ação. Assim, o preço da compra da ação importa assim na compra. O que você acha? Veja bem, ó, o preço da ação que você paga vai calcular se vai. É a base, desde que você parta do preço correto da ação, né? Não o preço contábil, né? Que o lucro líquido nunca é o verdadeiro. Em empresas grandes é difícil, né? Ser o real, né? Não ser banco, né? Banco, seguradora, é mais ou menos. Consultora também é bem incrível, né? Consultora, seguradora e banco. O resto, né? Você tem que saber ajustar, né? Você partir do lucro líquido. É claro, simetria é assim, né? É justamente isso. O mercado está batendo nas empresas, né? Você vê a Vale mesmo, né? O mercado bateu, o resultado veio razoavelmente bom, né? Só no ciclinho de baixa, de leve. Isso vai causar dividendos, vai causar crescimento da empresa, né? A Vale tem um valor escondido muito grande, né? Que é os materiais não ferrosos, né? Que praticamente está ali no balanço de por nada, né? Se a hora que fizer uma cisão, aquilo lá aparece. Então, assim, né? Você parte do preço da compra que dá assimetria. Mas a assimetria, né? E você tem que olhar, não é no preço da compra, o preço da compra é a sua base, que você sai, né? Você olha assim, ó, ah, tal empresa, ela está me gerando 25% teórico, né? Então, claro que mais cedo ou mais tarde, quando azular, o mercado vai subir, né? Porque ninguém vai ficar dando 25% para você de graça à toa, né? Dá nessa época aqui, né? Mas sim, você nem quer que suba. Esse que é o segredo, né? Você, a simetria boa é aquela que você compra que você não quer que suba. Você quer que continue assim, né? Você está comprando uma geração de valor, né? Quem compra, quem olha preço, igual você olha bastante, né? Ele é a porta da ancoragem. Se você não tivesse a Basta aqui, você estaria. Você parecia ser parecia aqueles porta-avião antigo lá da Segunda Guerra, tudo lá com a âncora lá no mar, lá já afundado. Já. Você deve bastante ao Basta aqui. Então pode pagar rodízio pra gente. Cosan é boa para ter para longo prazo? Eu não gostava dela muito antigamente, mas agora já estou gostando já. Mas daí é você que escolhe. Faça o resultado da VEG na semana que vem. Pensar no seu caso. SLC não é pimentinha. SLC é uma empresa de commodities, né? Com crescimento, tem um crescimento, óbvio, né? Mas não é pimentinha. É uma empresa de poder de lucro. Então. Tudo em bom período para compra, tesouro, FII, ações. Você já pegou período contrário com tudo caro? Já peguei também. Consultora, você tem o que você quiser, Breno. Que empresa de bolsa você acha que pode ganhar muito no mercado? Fora, só vejo o VEG. Fora, você está fazendo lá fora? Não, a Vale. Todas as exportadoras, né? Próprias empresas de carne, todas elas. Centauro, varejo, povão com dinheiro. Desemprego nas mínimas, governo gastando a rodo, liquidez lá em cima, com PL 7,5 vezes. O que você acha? Quando o multo para expandir vai dar bom, não? Eu acho o seguinte, a sua análise não está errada, mas está muito abrangente, entendeu? Eu acho que uma grande parte do setor do varejo merece onde está, tá entendendo? Não sei nem se vão sobreviver do jeito que eles entraram, se não vai, já estão diminuindo sites por aí, né? E uma pequena parte, aí sim, concordo com você. Uma pequena parte eu concordo com você. Não sei se é Centauro, como você está falando, tá? Porque eu não estudo Centauro, né? Não vou falar nem que sim, nem que não. Mas, dando esse disclosure, assim, que acho que o mercado não está errado na maioria, mas está bem errado em algumas. Acho da Rumo. Eu acho que é uma empresa bem complicada de se ter, porque tem todas as partes distorções contábeis, né? Renovações de ferrovias, crescimento, marcação ao mercado, apreciação. Se você souber ler o balanço de uma maneira adequada, eu gosto da Rumo. Você acha que os bancos estirão por muitas décadas ainda? Eu acho que não, Juliano. Acho que melhor você vender tudo. Venda tudo, porque vai virar tudo Bitcoin. Acho que não passa desse final de semana, viu? Acho que hoje é o último dia que você vai poder sair, viu? Jales Machado, Drincon, a gente fez uma. Um Basta webcast da empresa está lá na Basta, é só você procurar lá, é uma bela empresa, né? E tem aquela questão ali do açúcar e álcool, né? Que eles chegaram num patamar assim que quando o álcool está fraco, eles passam para o açúcar, quando o açúcar está fraco, eles passam para o álcool. Então, não teve muito aquele problema que aconteceu há uns 20 anos atrás, né, que quebrou o sertãozinho e tal, porque o álcool foi lá para baixo. Aparentemente, eles não estão tendo esses problemas. Não. Vamos fazer o da Vale, então, né? A receita caiu um pouco, mas basicamente por causa do preço do minério, né? Empresa cíclica, nada a declarar, né? Então, EBITDA 3.600, né? Caiu também um pouquinho, preço do minério, né? Mas você vê que ela continua com fluxo de caixa livre, não foi tão grande nesse trimestre, mas você vê que ela consegue investir, né, e ainda gera dinheiro. Né? Então, o resultado em si, a gente já viu que foi o preço do minério que afetou, mas o volume aumentou. Né? O volume veio recorde até. Né? Então, que no frigir dos ovos, o que acontece? Né? Ele vai ficar o custo. Né? Ó, o custo ao in de cobre e níquel, né, foi de 2,851. Né? Mas o guidance, ele foi revisado para baixo, ó, de 2.900 a 3.300 de cobre, né? Então, é uma boa, excelente notícia, né? E o custo C1, o minério de ferro, né? Também foi 17% menor, ficou em 20.6, mas aqui, como eu falei, se você desmembrar, o setembro foi o menor deles. Então, se outubro, novembro, dezembro se mantiver, pode até ser que caia mais, né? Porque o volume tende a ser maior no quarto trimestre, né? Aquela questão de chuvas, né? Primeiro é o pior, o segundo é pior, terceiro e quarto. É assim que aqui normalmente funciona no minério de ferro, por causa das chuvas lá no Pará e Minas Gerais, né? Então, dilui melhor os custos fixos, né? Então, pode diminuir mais ainda. Não sei se fala alguma coisa. Também, agora de manhã, saiu a notícia que foi assinado o acordo de Brumadinho. Né? Duas horas vai ter o Upcast com eles. Vamos ver se vai sair falar alguma coisa de dividendos, né? Ó, você pode ver que a queda no EBITDA foi preço. Né? Preço é commodities. É normal, vai ter época melhor e época pior. Né? Lembrando, né? Aqui, ó, o fluxo de caixa 3.700, né? Capital de giro 570, despesa Brumadinho, né? Imposto de renda, CAPEX, né? Então eles se mantiveram todo o CAPEX necessário, pagaram Brumadinho, pagaram todas as questões, ainda sobrou dinheiro, né? Não sobrou tanto igual ano passado, né? Mas sobrou. O endividamento aumentou um pouco por causa de Brumadinho mesmo, né? Que eles fizeram uma provisão de 1 bilhão ali para assinar o acordo hoje. Mas está dentro de 10 a 20 bilhões, que é o plano da Vale. Então, bom balanço também, nada. Mostra mais do mesmo que a gente sempre está vendo, né? Que votação é uma coisa, resultados são outros. As duas empresas que a gente acompanha que saiu hoje, os dois resultados bons, mesmo no ciclo. Né? Vocês tentaram conversar com a redação Martinho? A gente fez a Jair de Machado que foi bem legal o webcast que a gente fez, acho que foi bem esclarecedor, né? Principalmente essa questão de álcool, de açúcar e álcool, né? Que a gente não tinha em cima de 7, aí passou a ter, né? Entendimento do setor, né? A questão aqui é sempre o seguinte, né? Tanto a Jales Machado como a São Martinhos, né? São boas empresas, né? É uma questão assim de você pensar assim, né? Elas são melhor do que eu já tenho, né? Tem um poder de lucro adequado na geração de caixa, porque essas empresas são de geração de caixa, são de poder de lucro, né? A gente não espera um grande crescimento delas, nada disso, né? Não que elas não possam fazer um CAPEX, mas aí é outra história, né? Mas elas não têm. A gente não espera assim todo trimestre ter um grande crescimento. Então é sempre. Da Suzano eu acabei de fazer, já fiz, Mr. Diego. Eu já fiz o da Suzano. Fiz no começo da live. Nessa época aqui, da simetria no aqui de Brasil tal, que for, né? A gente tende a concentrar bastante aporte, né? Então, tomar cuidado também para dar uma diversificada, né? Mais alguma coisa? Então, beleza. Deixa eu ver semana que vem se tem bastante. Ver aqui. Clabin, tem Clabin? Não, Clabin acho que na outra semana só, né? Tem um. Não, é. Semana que vem não tem nada, não. Semana que vem tem VEG, a gente faz VEG pro Juliano. Tem Cielo também, a gente dá uma olhadinha na Cielo. Só porque não. Senão não vai ter nada. Ultrapar melhorou também, verdade. Mas não é por isso que a gente acompanha. Então, beleza. Até semana que vem, pessoal. Tudo de bom.